Abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no último capítulo do livro, que é o 24. Hoje nós vamos ministrar ao Senhor aqui uma palavra. O título é As Conversas no Caminho. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele que traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Vamos até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós amamos o Teu nome, Pai, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Pedimos que Teu Espírito fale conosco mais uma vez, pois precisamos ouvir a Tua voz. É em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Estamos aqui nos momentos a seguir da ressurreição de Jesus. Era no mesmo domingo que Jesus ressuscitou que esses dois discípulos do Senhor estavam caminhando para a cidade de Emaús. E nós conhecemos a história, né? Hoje nós cantamos que ele abriu mão da sua glória, né? Ele deixou os céus, ele veio Ele habitou entre nós, né? João vai dizer assim, né? Que o Verbo, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E Jesus, ele veio e começou a anunciar o Evangelho do Reino. E se você ler o livro de Marcos, que é o Evangelho mais rápido, você lê ele, eu acho que com pouco esforço você lê em 2 horas, com muito esforço em 1 hora você termina os 16 capítulos de Marcos ali. E você vai ver que Jesus, ele começa o seu ministério e ele tem um encontro com o André. Daí André vai lá e fala assim, né? Olha, Pedro, eu encontrei aqui o Messias, a qual nós chamamos de Cristo. E Pedro fala assim, se eu não... Eu tenho que ver para conhecer esse cara aí, para ver se ele realmente é o Messias. E daí Jesus se apresenta ali a Pedro e fala assim, Pedro... vai um pouquinho para frente que eu vou ensinar aqui o povo, né? E depois ele presencia ali a pesca maravilhosa. Você vai ver o Senhor chamando Pedro, André, Tiago e João. Daí você lê o livro, o Evangelho de João, lá nos primeiros capítulos, e daí você vê o Senhor chamando através de Filipe, né? Ele chama Filipe, e daí através de Filipe você vê ele chamando Natanael, e começa o Senhor a juntar os seus discípulos ao redor dele, né? E nós sabemos que eram 12 discípulos, que são aqueles que andavam com Jesus por onde ele ia, mas haviam muito mais, porque no Evangelho de Lucas, em algum momento, você vai ver Jesus falando assim que ele enviou 72 discípulos para anunciar o Evangelho. E com certeza haviam muito mais, porque quando Jesus morre, primeiro estavam reunidos, diz a palavra do Senhor, cerca de 500 pessoas. Depois de cerca de 500 pessoas, sobraram 120, que foram aqueles que estavam no cenáculo ali, quando o Espírito Santo veio e encheu a casa, e eles falaram em novas línguas e foram batizados com o Espírito Santo. Né? Você vai ver que Jesus, na sua jornada, ele foi acumulando não apenas uma multidão, mas ele foi acumulando ao redor dele discípulos, pessoas, homens e mulheres que estavam ali servindo a ele de forma constante. Você vai ver Lucas relatando no começo deste capítulo que lemos que as mulheres foram até o túmulo, né? E ele cita o nome das mulheres que estavam lá, e em determinado momento você vai ver ele citando que tinha mulheres que... custeavam o ministério de Jesus. Você vai ver Jesus no meio da sua jornada, em volta dele, acumulando também, não apenas uma multidão, mas pessoas que se relacionaram com ele, que ouviram a voz dele e decidiram segui-lo. E aqui nesse momento, Jesus havia ressuscitado. As mulheres ali, Maria Madalena, tinha visto o Senhor e contou e saiu correndo para contar para Pedro e para os demais, né? Que o Senhor havia ressuscitado. E nós vemos ali que Pedro, de forma instantânea, como Pedro ele era muito rápido em responder, quando Maria Madalena falou que viu o Senhor, Pedro saiu correndo e foi até o túmulo, encontrou o túmulo vazio, e a palavra do Senhor diz que ele ficou admirado com o que viu. E nós agora estamos no momento em que dois discípulos que estavam junto com os apóstolos ali, quando eles receberam a notícia de que o Senhor havia ressuscitado, eles saíram de Jerusalém e como é que diriam, picaram a mula de volta para suas casas. E enquanto eles estavam indo para os seus lares, eles estavam lá conversando entre si acerca de tudo que havia acontecido. Eu não sei vocês, mas eu costumo conversar comigo mesmo por diversas vezes. Eu pergunto para mim, eu respondo para mim, né? Eu não sei se todo mundo faz isso em algum momento da vida, né? Os pensamentos, eles saem da cabeça e começam a virar palavras, né? E nós acabamos conversando conosco mesmo, né? Às vezes nós apenas cantamos, mas às vezes nós estamos lá, né? Não é um momento de oração, mas nós estamos indagando a nós mesmos, né? Sobre qualquer situação da vida. Né? E é interessante que às vezes eu me deparo, né? Isso é mais um serviço, porque em casa, né, a Elisa está lá, então se eu começar a conversar sozinha, ela vai falar que eu sou louco, né? Né? Então, assim, quando eu estou no serviço, ou quando eu estou na jornada, eu começo a pensar, eu começo orando, daqui a pouco já estou conversando comigo mesmo, e começo a indagar algumas coisas da palavra do Senhor. E é interessante que é isso que a Bíblia vai dizer, que é meditar na palavra de Deus. É quando você lê ela e leva ela para o seu coração e você começa a trabalhar ela na sua vida. E por diversas vezes acaba acontecendo isso nas nossas vidas. E às vezes não conversamos sozinhos, mas conversamos com alguém sobre a palavra de Deus. E nós vamos sendo enriquecidos, porque a revelação que falta em mim pode estar no meu irmão, e o meu irmão ele pode transbordar o que ele conhece de Deus para mim e eu para ele, e nós crescemos nisso, né? E isso é importante, né? Não conversar sozinho, irmãos, né? Não quero falar de esquizofrenia uma hora dessa, não, mas eu falo de poder compartilhar a palavra de Deus. E esses discípulos de Jesus, eles não eram um dos doze, porque a Bíblia até cita o nome de um deles, que chama Cleopas, né? Mas eles provavelmente, no mínimo, ele era um dos 72 ali, aqueles dois discípulos. E eles saíram entristecidos e conversando sobre o que acabara de ver ali através da morte de Jesus. Eles ouviram, eles saíram de Jerusalém ouvindo: o Senhor ressuscitou. E o Senhor disse lá no livro de Marcos que o anjo do Senhor disse para Maria, né, que o Senhor Jesus iria à frente deles para a Galiléia. Ou seja, eram para eles irem para Galiléia, que o Senhor iria falar com eles. E esses dois que ouviram Maria Madalena falando que o Senhor ressuscitou, eles foram para o caminho oposto, indagando sobre a vida. Jesus falou: vão para Galiléia. A Galiléia de Jerusalém para Galiléia era cerca de 150 quilômetros, se andando em linha reta. E aumentavam os km, porque a estrada não era uma linha reta, eles passavam por caminhos sinuosos, era cerca de 170 quilômetros. E eles decidiram ir a 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. O Senhor tinha uma mensagem, o Senhor tinha uma palavra liberada para os discípulos: vão para a Galiléia, que eu estou indo para lá. O Senhor tem uma mensagem para nós. Ele nos deu um destino, Ele nos deu um caminho. Ele já disse, Ele já trouxe a mensagem do céu dizendo a maneira que nós deveríamos viver. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo, diz o Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que como eu manifesto isso? Fazendo o que Ele manda. E aqueles homens, eles foram para o caminho oposto, indagando, porque eles declararam no texto lido assim: nós esperávamos que ele fosse, deixa eu ver aqui para não falar a palavra errada, contudo esperávamos que ele traria a redenção de Israel. Eles seguiam a Jesus. Eles ouviram uma palavra de Deus e o que Deus tinha proposto: vão para a Galiléia, vão para a região da Galiléia. Só que, como eles viram a história se desenrolando à frente deles, e em dado momento aqui, parece que eles, mesmo conversando, eles não conseguiam entender como o Senhor, que iria trazer a redenção para Israel, havia morrido. Eles pareciam entender aquilo tudo que o Senhor disse, porque o Senhor foi, antes de morrer, Ele foi explicando todas as coisas que iriam acontecer com Ele. Mas eles perderam o foco, porque eles esperavam algo de Deus e esperavam somente aquilo. E quantas vezes nós, na nossa jornada com Cristo, nós esperamos algo tão pequeno diante daquilo que Ele nos prometeu. Nós esperamos uma mudança na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida, na nossa saúde. Esperamos, temos a esperança em algo que Deus possa fazer neste mundo. e não esperamos o que realmente Ele deseja, que eu e você possamos viver com Ele eternamente. Esperamos algo aqui, aonde é transitório e passageiro, e não esperamos algo na eternidade, aonde Cristo reinará para sempre. Uma vez eu vi um vídeo em que um cara pega uma corda bem grande, né, já até falei isso aqui, e ele pinta um pedaço da corda e fala assim, ó, esse pedaço aqui é a sua vida. E ele começa a desenrolar aquele carretel de corda e fala, isso é eternidade, a corda não vai acabando. Daí ele pergunta, com o que você está preocupado? Com que você, o que você está esperando? A solução para a sua vida aqui na terra ou viver a eternidade com Cristo? Aqueles discípulos em sua conversa falavam, nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção de Israel. E Cristo fez muito mais do que isso. Ele trouxe a redenção para toda a humanidade quando ele morreu na cruz. Ele trouxe a vida para todos os seres, mas eles queriam ser livres das mãos do Império Romano. E Cristo estava nos dando a liberdade de estarmos livres do inferno, de estarmos livres da morte eterna, para viver com Ele eternamente. Eles não entenderam totalmente a mensagem e Cristo teve que ir no meio do caminho, evangelizar aqueles que já eram evangelizados. E talvez em algum momento da sua vida, ou até hoje mesmo, você precise ser evangelizado de novo. Ou você precisa se achegar no meio do caminho e evangelizar alguém que você já pensava, com certeza ele já é cristão. Com certeza ele já conhece a verdade. Porque o homem, ele espera sempre algo rápido e prático para a sua vida. Que solução a gente quer? A mais rápida e a mais prática. E como é que a gente consegue isso? Agindo com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. Mas Cristo Jesus, Ele age no poder dEle e faz tudo o que lhe apraz. E tudo o que Ele lhe apraz está escrito na sua palavra. Não existe conversa alguma que você possa fazer se não for meditando na palavra de Deus. Não existe conversa alguma que vai te trazer solução. Eles estavam caminhando e pensando sobre tudo o que havia acontecido e eles não tinham resposta. Não tinham resposta, porque eles esperavam algo terreno. O que eu e você esperamos de Deus? O que nós esperamos? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O Senhor Jesus vai dizer assim, ó, não amontoeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas amontoem tesouros nos céus, onde eles não podem alcançar. Como está o seu olhar na sua jornada e na sua caminhada e nas suas conversas? Qual é o tipo de conversa que você tem tido? O que você tem esperado de Deus? Você tem olhado para os céus onde Cristo vive? E tem buscado nele o Salvador, aquele que traz a redenção para a sua alma? Porque é um fato que eu e você estávamos condenados. É um fato que a culpa que Cristo levou estava sobre mim e sobre você. Mas por causa da sua graça, diz a palavra do Senhor, Ele levou sobre si. E agora, depois dessa mensagem, como nós vamos sair? Nós já conhecemos, né, o desenrolar da história. Eles estavam vivendo. Mas no desenrolar da sua história, como você tem conversado com Deus? Qual é a conversa da sua rotina, da sua vida cotidiana? O que você tem pedido a Deus? Qual é a revelação que você quer de Deus? É as coisas deste mundo, como vai ser o dia amanhã? Porque se for isso, a palavra do Senhor diz assim, ó, olhe as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, mas eu tenho sustentado elas. É sobre o que você vai ter para vestir amanhã? Ele fala, olhe os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua glória, tem vestidos mais belos. É com os seus relacionamentos neste mundo, as alianças que podem gerar algo de bom e proveitoso para você? A maior aliança que um homem pode ter é um relacionamento com Deus, porque no fim de todas as coisas, ele vai falar assim lá no livro de João, que a vida eterna é esta, que conheçam somente a ti e a teu filho Jesus a quem enviaste. Qual é a conversa que nós estamos tendo na nossa jornada rumo à pátria celestial, que ele diz lá no livro de Hebreus? Nós não somos daqui, nós somos de Deus. Nós temos gastado tempo com as indagações deste mundo, ou temos meditado na poderosa palavra de Deus? Porque Jesus, quando se encontra com eles, ele pergunta o que está acontecendo, e eles respondem assim: você não sabe o que está acontecendo? Jesus aparece e eles não reconhecem. É claro que ali existe algo glorioso para que eles não possam conhecer o Senhor, né? Não é, é como se eles tivessem uma venda nos olhos e não conseguiam reconhecer a face do Senhor naquele momento. E Jesus pergunta: o que se passa aí? E eles dizem: você não sabe o que está acontecendo? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Você é a única pessoa em toda Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? E daí Jesus começa a falar sobre o Evangelho para eles. E ele diz assim, ó: o que diz as Escrituras sobre ele? Desde Moisés até os Salmos e os livros dos profetas. E ele começa a declarar que ele haveria de padecer e morrer e depois ressuscitar. Nós precisamos ver Jesus na palavra dele. Nós só podemos entender o Velho Testamento através da ótica de Jesus. Nós só conseguimos ver que o sacrifício lá no templo, o sacrifício, a celebração da Páscoa, os sacrifícios no templo, eles remetem à vida de Jesus. A gente só consegue perceber isso através da vida de Jesus, porque ele tudo aquilo representava a vida dele, representava o que ele haveria de passar, como ele viveria. E daí nós olhando para o dia ali, acho que é Yom Kippur que eles chamam, que era o dia ali da expiação do pecado. Eles levavam o cordeiro e sacrificavam fora do arraial. Jesus, ele foi levado para fora de Jerusalém e foi sacrificado e fez a expiação do pecado de Jerusalém, do pecado de Israel, o pecado de todas as nações. E nós só conseguimos entender essas coisas através de Jesus, e ele consumou todas essas coisas. E essa é a palavra do Evangelho para nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E o Senhor está dizendo ali na palavra: olha, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, e você tem que sair daqui convicto do que a palavra de Deus diz é para trazer a salvação para a sua vida e para a sua alma. Qual é a conversa que você tem tido no meio da sua jornada, no caminho? Qual é a revelação que você tem de Jesus? De um Deus que vai te dar as coisas neste mundo, ou de um Deus que te amou e que entregou a sua própria vida para que você passasse a eternidade conhecendo ele? Nós conhecemos parte de Jesus, mas um dia nós vamos conhecer como ele é, diz o apóstolo Paulo. Hoje nós conhecemos em partes, mas logo nós o conheceremos da maneira completa. E os discípulos no caminho de Emaús ouviram essa palavra do Evangelho. E eles falaram assim: Jesus, ele era um homem que tinha, ele era poderoso em palavras e em obras. Esse é o nosso Deus, poderoso em palavras e em obras. E a palavra que ele tem para nós hoje, a palavra que ele tem para nós hoje, é que eu e você possamos conhecê-los para viver todas as suas obras. O Senhor Jesus nos chamou para termos boas conversas a respeito dele e anunciar o seu reino. O Senhor Jesus nos chamou para propagar o seu evangelho. Você vai ver no final deste capítulo ele reunindo os seus discípulos, falando para eles anunciarem o evangelho da salvação. O Senhor nos chamou para que em todas as nossas conversas, de algum modo, ele fosse pregado. Porque em todas as nossas conversas, de algum modo, nós possamos falar das obras poderosas dele, de que em todas as nossas conversas, de algum modo, ele fosse glorificado, que de todas as nossas conversas, de algum modo, ele fosse anunciado, porque a humanidade precisa conhecer o nosso Senhor. E os discípulos no caminho de Emaús, eles seguiam ouvindo o que o Senhor falava. E eu e você precisamos seguir anunciando o reino de Jesus. E vai chegar um momento em que Jesus fala assim, fala que ia adiante e ia embora. E os discípulos, aqueles dois discípulos falam, já se faz tarde, fique conosco. E diz que eles entraram na casa. E o Senhor Jesus partiu o pão. E no partir do pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Na comunhão, conversando sobre o reino, conversando sobre Jesus, é que nós temos a revelação de quem Cristo é. A mensagem que eu quero trazer nas nossas conversas com Deus é: a comunhão nos traz revelação de quem Cristo é. Nós estamos aqui reunidos, né? Não somos muitos, mas um desejo que eu tenho falado para a Elisa, já falei aqui, meu desejo é que um dia todos os irmãos, né, de forma, como é que eu posso dizer, né, aleatória não, espontânea não, é a palavra, tipo assim, não dá para ir todos os irmãos de uma vez só em casa, é tipo... Não cabe, é pequeno, né? Mas assim, tipo, vá uma família lá em casa e a gente passe um dia conversando. Daí depois, numa próxima final de semana, vá outra família. Meu desejo é ter um relacionamento com todos os irmãos de uma forma que nós possamos nos conhecer dia após dia. E por causa de nos conhecer dia após dia, nós possamos ter uma revelação de quem Cristo é em nossas vidas. Sabe, irmãos, é assim, eu não sou a pessoa que vou conhecer todas as coisas sobre Deus, porque em algumas coisas vou necessitar ser preenchido por algo que Deus manifestou na sua vida, que transformou a sua vida e vai mudar a minha história. E daí eu vou poder compartilhar algo que aconteceu na minha vida, que vai mudar a sua história no seu relacionamento e conhecimento com Deus. A comunhão é o que fez a diferença no início da igreja. A igreja que nasceu lá no livro de Atos, você vai ver assim, ó, e eles tinham tudo em comum, eles partilhavam o pão, e daí, isso é no capítulo 2, no versículo 42, eles partiam o pão, então assim, o que um tinha, o outro também tinha, ninguém comia um pedaço de pão maior do que o outro, mas diz a palavra do Senhor, que enquanto eles tinham tudo em comum, o Senhor acrescentava o número daqueles que iam se achegar a serem salvos. A comunhão com o Senhor Jesus, a comunhão entre os irmãos nos faz ter a revelação de quem é Cristo, e essa revelação de quem é Cristo muda não somente a minha história, mas muda a história do meu irmão que se relaciona comigo. E foi isso que eles tiveram, foi nesse momento que eles tiveram os olhos abertos, foi quando o Senhor Jesus partiu o pão, que era o momento da comunhão entre os cristãos. E eu e você temos que ter essa conversa sobre comunhão, sobre relacionamento em Cristo Jesus. Eu e você precisamos partilhar do nosso dia a dia, não somente assim, né? Às vezes nós partilhamos nosso dia a dia assim, ó. Ora por mim que eu estou precisando, que a luta está grande. E não é isso partilhar, isso aí é interceder, vamos interceder sim, mas é partilhar de contar o que Deus tem feito. Ou partilhar, olha, tem acontecido essas coisas comigo, né, e me ajude a orar junto, e daí você partilha do problema e depois o outro ajuda com a solução, que é a oração, que é buscar o Senhor. Né, a Elisa, ontem nós conversávamos e a Elisa lembrou, né, que em momentos de dificuldade, muitos irmãos aqui nos ajudaram. E isso foi um momento de comunhão. Viram a necessidade e nos ajudaram. Né? E eu sou grato de forma imensa, porque foram tempos difíceis que só foi possível ser passado, né, porque os irmãos também nos ajudaram. Eu lembro que um dia a igreja em comunhão se reuniu aqui, ó, nesse salão, os irmãos, sabe o que lembram? Né, orando pela minha vida e pela vida da Elisa, né, e foi um momento maravilhoso, e eu não me esqueço. Eu tenho uma irmã que está aqui, eu vou apontar o dedo ali, ó, a irmã Maria Helena, né? Ela, na oração, ela veio, eu estava orando bem aqui, ela veio falar comigo, e eu lembro que ela disse, né, que ela via eu num, como se fosse um vale, e Deus me resgatando ali, me levantando. Eu não sei qual foi o tempo daquela vez que oramos, até o momento em que Deus cumpriu isso, mas eu sei que era como se aquela trajetória fosse assim, Deus me segurou pela mão e foi me sustentando e nada foi faltando, como diz o texto que nós lemos no momento dos dízimos e oferta, até chegar o dia em que eu estava lá no lugar alto, aonde tipo, eu vi toda a provisão do Senhor e o cuidado de Deus. E isso foi no momento de comunhão. Se não tivesse aquela comunhão em oração, intercedendo pela minha vida naquele momento, eu jamais teria escutado essa ministração que veio do reino de Deus. Se nós não tivermos comunhão como filhos de Deus, de participar da vida um dos outros, entendo, participar da vida um dos outros não é para contarmos a história uns dos outros por aí, mas é para partilhar o que nós conhecemos de Deus, o que nós passamos neste mundo talvez de lutas, e orarmos de forma em que nós possamos passar pelas dificuldades e sairmos ali vencedores juntos, ou que possamos passar pelo momento de imensa alegria e se alegrar com o outro, porque a palavra do Senhor vai dizer assim: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegrem. E só dá para fazer isso se tivermos comunhão, relacionamento uns com os outros e com Deus. É necessário que a igreja ela avance nesse intuito. E teve um culto que acabou aqui, uma vez que eu falei assim, ó, não precisa sair correndo, né, os irmãos podem ficar aqui, conversar uns com os outros, e foi interessante que os irmãos ficaram mesmo, né, foi uma bênção, e é isso. O reino de Deus é conhecer a Ele, e conhecer a Deus e conhecer a Jesus a quem Ele enviou, e só dá para fazer isso se relacionando uns com os outros. Só dá para fazer isso lendo a palavra de Deus, meditando nela e transbordando o que há dela em mim para a vida do outro e o que há na sua vida sobre a minha vida. Eles partiram, Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e Jesus desapareceu, saiu de cena. E eles vão falar assim: porventura o nosso coração não queimava quando ele falava da palavra de Deus? Porventura nós não sentíamos algo diferente quando ele falava do evangelho, de tudo que haveria de acontecer? E é assim que a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Ela começa com uma conversa simples, mas porventura, em algum momento, ela começa a arder em nosso coração. E nós nos motivamos a executar a sua obra. E foi o que aconteceu com eles. Eles se motivaram. A partir daquele momento que eles viram, porventura o nosso coração não queimava, eles viram Cristo, tiveram a revelação, diz a palavra do Senhor, que eles saíram correndo e voltaram para Jerusalém para anunciar para os 12 lá. Olha, era para os 12, não, para os 11 nesse momento, né? Judas havia partido. Voltou lá para anunciar para os 11 e para as mulheres: Jesus realmente ressuscitou. Foi necessário que Jesus se manifestasse para eles, porque se eles não vissem como Tomé, eles não conseguiam crer. Irmãos,
o Senhor Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E nós participamos dessa parte. Nós somos felizes porque não vimos, mas cremos no nome de Jesus. E eles saíram motivados porque creram ali, porque viram e creram, saíram correndo para anunciar: o Senhor está vivo. Que eu e você possamos sair daqui hoje motivados para declarar: o Senhor está vivo. Que eu e você possamos sair daqui hoje motivados para anunciar a palavra do reino e dizer: o Senhor está vivo. Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha história. Eu sei como eu era antes de Jesus, e você também sabe como você era. E você pode começar por aí. E você pode começar por aí para anunciar o reino de Deus. E como eu disse, não sei se foi semana passada ou no anterior, né, no serviço, o rapaz falou assim: você fuma um? Você fuma um baseado? Porque você tem, você é diferente, você tem uma paz, é alegre, é igual eu sou. Né? Isso eu entendi que ele fuma. Não perguntei, mas eu dei para entender que, tipo, ele fuma um baseado. Eu falei: não, isso é Deus. Isso é viver para Deus. E assim você pode anunciar o reino. Às vezes é numa conversa que começa muito estranha, mas que pode levar uma pessoa que estava no lamaçal do pecado para andar na maravilhosa luz do Senhor. Às vezes, talvez seja num momento de grande dor, e você vai arrumar uma oportunidade para falar do Senhor que te salvou. Quantas vezes você se depara em situações, né? Igual eu no meu caso, houve um momento que visitávamos muito o hospital, né? Eu e minha mãe, né? A Elisa, a Dori nos ajudou de uma forma muito intensa também, né? Em que minha mãe ficava internada, e foi logo em 2018 que ela internava de forma recorrente. Saía e voltava, e ela dividia, partilhava o quarto com outras pessoas, né? E você ali encontra de tudo, e as pessoas questionando, né? Por que estão lá, por que estão doentes, por que estão enfermas, e reclamando. E daí, no momento de dor, você consegue expressar a palavra de Deus e acalmar um coração cansado. E quem sabe Deus faça uma obra tão maravilhosa que a pessoa, ao sair dali, possa viver o poder de Deus e também ser um ministro do Evangelho. Momentos difíceis, em que a gente pensava, né? A gente não falava, mas pensava: ela vai partir. Era um momento de dor. E daí a gente estava ali naquele momento, precisando que o coração fosse acalmado. E por causa da palavra do Evangelho, por causa de um Deus que é poderoso em obras, nós começamos a anunciar o poder dele. E pode ter uma vida que é tocada e transformada por causa do poder do Evangelho e da palavra do Senhor que é ministrada. Essa é a importância das nossas conversas até chegar na terra celestial. A importância de anunciar o reino de Deus a tempo e fora de tempo. As vidas estão caminhando ou para os céus ou para o inferno. E eu e você temos que fazer de forma que mais pessoas possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Eu e você temos que anunciar a palavra do reino de um Cristo que morreu, sim, mas a sua morte foi ali no meu lugar. Ele levou o meu pecado sobre ele. A palavra do Senhor vai dizer assim que a cédula, o escrito de dívida que era sobre nós, que era a nossa condenação, o nosso pecado, estava sobre ele quando ele estava ali na cruz. E você em algum momento já leu no texto bíblico dizendo assim que houve um momento em que ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento que Jesus se viu sozinho, foi no exato momento em que os nossos pecados estavam sobre ele. No livro de Isaías vai dizer assim que as nossas iniquidades é que fazem diferença entre Deus e nós. E naquele momento ele se viu com o castigo, que era o nosso castigo, sobre ele. E daí vai dizer a Bíblia: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E naquele momento, Jesus derramou seu sangue. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Israel estava acostumado no dia do Yom Kippur, pegar um cordeiro e sacrificar fora do arraial, e esse sangue representar a purificação dos pecados dele naquela parte do ano. Jesus Cristo morreu uma vez por todas, e as nossas vidas agora estão restauradas pelo sangue do cordeiro. Hoje eu e você temos comunhão com ele por causa do seu sangue. Nós temos aliança. Hoje eu e você podemos ser chamados filhos de Deus por causa do seu sangue, por causa da sua morte redentora ali naquela cruz. E essa palavra tem que ser pregada dia após dia, porque um dia, irmãos, vão cobrar de vocês a esperança da sua fé. Alguém vai cobrar: por que você acredita em Jesus? E daí você vai ter que saber, porque um dia ele se pôs no meu lugar. Um dia ele morreu no meu lugar. Ele levou a minha condenação. O meu pecado estava sobre ele. E o seu sangue foi derramado sobre mim. E por causa do seu sangue eu fui justificado. Eu fui perdoado. E a Bíblia vai dizer: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a palavra do Evangelho que você tem que carregar consigo, porque um dia vão cobrar de você a esperança da sua fé, e você vai ter para responder: a esperança da minha fé é que o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele me livrou dos meus pecados, e agora eu tenho comunhão com ele. Ele partiu o pão, ele deu do vinho, e nós celebramos a ceia do Senhor. E cada dia ele tem se revelado a nós como um Deus poderoso, como um Deus santo, como um Deus verdadeiro, como um Deus que nos ajuda, que nos levanta, como um Deus que nos socorre. Ele tem se manifestado como um Deus que é fogo consumidor. Ele tem se manifestado sobre nós como um Deus que é poderoso, que é poderoso para transformar a nossa história, a nossa forma de viver. E a única coisa que ele diz para mim e para você é que, para nós encontrarmos, temos que buscá-lo de todo o coração. Enquanto eles caminhavam e indagavam sobre o que havia acontecido, o coração deles estava um pouco longe. E o Senhor Jesus trouxe esses corações de volta. Hoje o Senhor Jesus, ele ainda espera ser encontrado por nós. E talvez você seja alguém que está com o coração um pouco distante, pensando em tudo que aconteceu na sua vida, tudo que tem acontecido nesses últimos dias. Mas o Senhor Jesus, hoje, ele quer anunciar a você as boas novas da sua salvação. Hoje o Senhor Jesus, ele quer anunciar que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então ele deseja te salvar, libertar você. Ele já derramou o sangue, o sangue já foi derramado. Agora é necessário que você olhe para ele e creia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Deus que te livrou dos seus pecados. Agora é necessário que você olhe para ele e reconheça que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E isso só vai funcionar se for de todo o seu coração. Por acaso o seu coração não queima ao ouvir a palavra do Senhor? Por acaso o seu coração não começa a arder por saber que você era um pecador e necessitava de um Salvador, e ele é o Salvador da sua vida? Por acaso o seu coração não queima em saber que, na comunhão com os irmãos, o Senhor Jesus se revela e você pode conhecê-lo ainda mais? Por acaso o seu coração não queima em saber que a vida eterna é essa, que conheça ao Pai e a Cristo Jesus a quem enviaste como Senhor das suas vidas? Por acaso o seu coração não queima porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Por acaso o seu coração não queima porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós? Por acaso o seu coração não queima ao saber que lá em Romanos 8 ele vai dizer assim, Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por acaso o seu coração não queima, sabendo que Ele veio para que você tivesse encontro com Deus Pai e a sua vida fosse ligada novamente com Ele e nunca mais você se apartasse da presença dEle? Por acaso o seu coração não queima nas suas conversas diárias com os irmãos, com seus filhos, anunciando o reino de Deus, de que Ele é o Senhor que te salvou e te resgatou do seu pecado, e Ele não te deixa, Ele não te desampara jamais? Por acaso o seu coração não queima em saber que o Deus Todo-Poderoso, lá na sua palavra, diz que Ele se inclina para contemplar o que se passa nos céus e na terra, e quando Ele contempla, Ele encontrou você e derramou seu sangue por você, e Ele anunciou a palavra do reino por você, para que você pudesse o encontrar? Por acaso o seu coração não queima, porque um Deus que Ele como nós cantamos, escala as montanhas, deixa as ovelhas no aprisco, só para te encontrar e estar aqui hoje, para que você ouça a palavra dEle e saia daqui motivado para viver o Evangelho, e por onde quer que você passe, você vai dizer, eu sou hoje dessa forma, mas você quer saber como eu era antes, sem Jesus? Eu era o pior dos pecadores. Mas quando eu encontrei, eu fui alcançado por sua graça. Eu não precisei fazer nada. Ele fez tudo. Ele se entregou na cruz. Ele morreu em meu lugar. Ele me ofertou a salvação de graça. A única coisa que eu fiz foi me render diante de uma graça maravilhosa que Ele me salvou. E a partir daquele momento, eu conheci Ele de uma forma verdadeira. Porque não era apenas de ouvir falar. Mas agora, eu ando com o meu Senhor e Salvador todos os dias. E isso é tão real, porque Ele diz assim, eu não vos deixarei órfãos, mas eu estarei convosco todos os dias da sua vida. E daí você abre a sua Bíblia na sua casa e você começa a ler. E daí você começa a pensar e meditar naquela palavra. E daí você talvez se encontre como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. E o Senhor Jesus vem com o seu Santo Espírito e começa a trazer clareza sobre aquilo que você está lendo. E daí o seu coração começa a arder. Porque Deus está falando com você. Quer saber? Deus, Ele está disposto a falar com você todos os dias. Comece a abrir a sua Bíblia e ler o texto. E meditar no texto. Talvez tenha chegado a hora de fazer de novo aquela campanha de ler a Bíblia em um ano. Talvez tenha chegado a hora de meditar na palavra do Senhor todos os dias. E eu estou falando talvez, mas eu quero que você entenda que é uma certeza. Você tem que fazer isso, porque Deus está te esperando para falar contigo. Comece a abrir a palavra dEle. E enquanto você lê e pensa como isso aconteceu, saiba de uma coisa, Jesus vai aparecer no meio desse caminho que você está meditando, e Ele vai abrir os seus olhos, e você vai poder entender a palavra dEle. Porque o nosso Deus, Ele deseja dia após dia se revelar a nós, e dia após dia Ele fala conosco. Abra sua Bíblia na sua casa. Medite nessa palavra, compartilhe dessa palavra. Tenho dúvida, levanta a mão e pergunte, irmão, você consegue esclarecer essa palavra para mim? Se os dois não conseguiram, eu tenho certeza que os dois vão se esforçar para falar um dia, eu tenho a resposta. E assim nós vamos sair plenamente satisfeitos na presença de Deus, porque a nossa vida é conhecer o Senhor todos os dias, até a eternidade, e isso não acaba. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, eternamente. Nós vamos passar a eternidade conhecendo o Pai. Comece agora, pela revelação que Ele já deu a seu respeito na palavra dEle. Medite na palavra de Deus. Porque foi assim que o Senhor Jesus fez arder o coração daqueles dois discípulos. Pode ser que era um homem e a esposa, ou dois homens, mas uma coisa é fato, o Senhor se revelou a eles, e Ele quer se revelar a você. E quando você ver essa revelação, você vai dizer, porventura o meu coração não queimava, quando o Senhor estava falando comigo. Nosso Deus quer falar hoje. E o nosso Deus quer falar amanhã. Abra a palavra dEle e tenha uma boa conversa com Ele. Olhe para o texto. Se veja na situação daquelas pessoas e veja qual é a sua resposta. E dando essa resposta, o Senhor vai dar a resposta dEle a você. Porventura, o nosso coração não queimava enquanto Ele falava conosco. Porventura, o seu coração não está queimando porque o Senhor Jesus está falando contigo. Ele diz em sua palavra: você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Não, Deus não quer parcialidade. Se levante aí no seu lugar e se entregue a Ele de todo o seu coração. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso que se manifesta.